Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a doutora pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC, e professora da Universidade Federal de São Paulo, Joana das Flores Duarte. Joana, bom dia.
Olá, Anderson, bom dia a todas e todos os ouvintes aí do programa Faixa Livre. Um grande prazer estar nesta manhã aí com vocês.
Joana, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Joana, na última sexta-feira nós assistimos estupefatos àquela chacina patrocinada pelas forças policiais do Rio de Janeiro, na favela do Jacarezinho, levando à morte 28 pessoas em um banho de sangue que infelizmente tem se tornado rotina nas comunidades pobres por aqui. Eu li essa semana uma análise muito interessante que você produziu, Joana, a respeito das motivações para esse massacre no Jacarezinho. Mas antes disso, eu gostaria de ouvir as suas impressões sobre mais um episódio criminoso que tem no centro do debate a polícia que mais mata e a que mais morre no país.
Exatamente, Anderson. A polícia que mais mata também é a polícia que mais morre. E quando a gente faz, né, a mediação dessa afirmação com o critério étnico-racial, a gente chega, né, nos corpos, né, quem são esses sujeitos que mais morrem, independente da posição que estão ocupando nessas operações. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2019, né, de 2019, de cada 10 pessoas mortas pela polícia, 8 eram negras. De cada 3 policiais mortos em operações, né, 2 eram negros. O que que isso significa? Que essa letalidade do Estado, né, que essa operacionalidade bélica do Estado, ela vai ocorrer, ela vai recair, né, e na sua grande maioria sobre corpos negros. Isso não é um fenômeno recente. Isso não é um dado recente, embora tenha sido publicado em 2019, a formação, né, jurídica, né, a concepção de quem é sujeito de direito, quem é sujeito passível de criminalização no Brasil, ela antecede, né, a própria dimensão do Estado de Direito, né, e isso é a nossa grande lacuna. Se a gente olha para a Constituição, para a primeira Constituição Imperial de 1824, né, a gente vai ver que a pessoa escravizada, né, não era dada nenhuma garantia, absolutamente nada, nenhum reconhecimento enquanto sujeito de direito, até porque ela estava na condição de mercadoria, né? Esse período, o mercado escravagista, ele era permitido, não existia ainda, né, a marcação dele ser considerado um mercado ilícito, portanto ainda não estava na condição de tráfico de pessoas, mas de mercado de pessoas. Então, as pessoas escravizadas e comercializadas no Brasil, vindas de África, não eram reconhecidas como sujeitos, mas sim enquanto mercadorias. Mas numa situação em que os seus donos, os senhores, cometessem algum crime e fossem responsabilizados, eles poderiam colocar, né, essas pessoas escravizadas para cumprirem seus crimes, para cumprirem as penas dos seus crimes. Isso é na Constituição Imperial de 1824. No Código Criminal de 1830, o mesmo reforço, né? A pessoa escravizada não era dada nenhum direito, porque não era reconhecida como sujeito, mas sim como peça, como mercadoria, mas já existia um código criminal, né, definindo as condutas criminalizáveis, né, passíveis de criminalização e de punição desses sujeitos. Então, vejam só, a gente já tem na formação histórica, né, social histórica brasileira, uma definição de quem seria sujeito de direito e quem seria sujeito passível de criminalização. Mediado com isso, com a estrutura do Estado, né, a formalização do Estado assegurando o direito de propriedade privada, né? Portanto, os senhores de terra, os senhores donos de escravos, né, pessoas escravizadas, eram os senhores concebidos como senhores de direitos. E as pessoas na condição, né, de mercadorias e escravizadas como pessoas passíveis de criminalização, ou seja, a forma como essa operacionalidade jurídica, punitiva, belicista, ela foi formatada. Quando a gente tem o período das revoltas escravas, sobretudo das revoltas de Malês, a gente vai ter uma reformulação nessa legislação, né, que vai então imprimir já em 1835 a prever a pena de morte, né? Eu acho que essa legislação, que é a Lei número 4.000 de 2010, perdão, 4.000 de 10 de junho de 1835, 1835, ela precisa ser lida, né? né? Ela precisa ser resgatada como um elemento para a gente entender, né, como que essa formação, né, jurídica de quem pode ser criminalizável, de quem pode ser tratado como objeto, né, jurídico do direito penal, no caso, como que isso foi incorporado, né, e segue sendo incorporado nas formas e na operacionalidade, por exemplo, da polícia, né, e como que o Estado ele reafirma, ele se vale desses elementos históricos para fazer valer, né, uma espacialidade criminalizável, para fazer quais são os sujeitos passíveis, né, dessa operação da polícia, onde a polícia atua de forma extremamente violenta, como ela adentra uma operação que foi totalmente descabida do ponto de vista jurídico, mas isso ganha um reforço. Né? A gente vê, inclusive, um reforço de tentar fazer, né, essa operação legal. Ontem, por exemplo, eu assisti uma entrevista na televisão do atual governador do Rio de Janeiro, dele dizendo que a investigação vai seguir, mas que em nenhum momento a polícia vai ser desrespeitada. E aí eu me pergunto, quem foi desrespeitado nesse processo? Se não foi a população, a comunidade do Jacarezinho, né? Quando tem uma operação que já estava, né, segundo o Supremo, tratada como uma operação que não poderia ocorrer no período da pandemia, né? Ela ocorre mesmo assim. A gente tem uma chacina e aí a gente ainda tem um argumento, um discurso, né, de reforço de que a polícia não vai ser desrespeitada. Então, pensar as estratégias de mudança dessa realidade é pensar também as formulações jurídicas da nossa sociedade, né, da formação social brasileira. Nós reproduzimos, né, sob falso manto, por vezes, de um discurso de que há um acesso, né, à população habitante da periferia, na sua grande maioria negra, né, reconhecida como sujeito de direitos, mas não são reconhecidos como sujeitos de direitos. A gente vê isso, a gente tem essa letalidade presente e a gente vai ver, inclusive, essa contradição, né, ter os seus efeitos, quando a gente vai ver a letalidade também nos próprios policiais, né? Quando a gente vê que morrem mais policiais negros do que policiais brancos em operações policiais. Isso é um dado, né? Um dado para a gente pensar, por exemplo, né, quem está no front. Quem está no front do Estado, né, desse Estado penal, são pessoas negras, né, são pessoas que historicamente foi legado esse espaço, né, quando a gente vai ver, por exemplo, na história do Brasil, qual foi a ocupação dos povos, né, das pessoas negras e dos trabalhadores livres, foi ocupar o front. A Guerra do Paraguai mostra isso, né? Então, contra o Paraguai. Então, esse movimento a gente precisa fazer para justamente também lutar por uma nova estrutura jurídica, né, em que o Estado assegure efetivamente todos, né, enquanto sujeitos de direito. Porque o que ocorre hoje é uma seletividade, né, escancarada de quem é sujeito passível de vida e de luto, de quem é sujeito passível de morte e invisibilidade.
Agora, na sua leitura, os motivos que levaram a essa operação desastrosa, Joana, passam longe de ser o combate ao aliciamento de menores pelo tráfico, como alegou a Polícia Civil. Esse morticínio tem ligação com o controle territorial daquela região, na zona norte do Rio, não é isso? Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, Joana, como é que você interpretou essa ação?
Pois é, Anderson, passa muito longe, né? Basta nós olharmos o resultado dessa operação. Quando a gente, por exemplo, vê que uma das justificativas foi o combate ao aliciamento de crianças e adolescentes, a gente precisa olhar como esse Estado ingressa nessa espacialidade, como ingressa na comunidade do Jacarezinho, como trata as crianças e os adolescentes do Jacarezinho, né? Se nós, por exemplo, pegarmos como referência que dentre essas execuções, né, das 28 execuções, uma delas ocorreu na frente de uma criança de 9 anos, a gente vai ver que a última preocupação dessa operação foi zelar pela integridade física e mental, né, de crianças e adolescentes, conforme é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, né? A outra questão é o argumento de que seria uma operação para prender armas e drogas. A gente não teve absolutamente nada em termos de apreensão de drogas. E o número de armas apreendidas, a gente sabe que em outros espaços, em outras espacialidades nobres, né, da capital, nós tivemos o triplo de armas apreendidas. Então, em termos de justificativa, é importante dizer que mesmo que fossem apreendidas 10 toneladas de cocaína, que fossem apreendidas um armamento de guerra dentro dessa comunidade, isso não justificaria, não daria fundamento, tá, em momento algum, para essa chacina. É importante falar isso porque, por vezes, parece que a ausência de apreensão de drogas e de armas é o que justifica a letalidade, e é o oposto, né? Nada justifica a letalidade. Inclusive, mesmo se fossem apreendidas quantidades de armas e drogas jamais apreendidas na história do Rio de Janeiro. Isso é um ponto. O outro ponto sobre essa relação, é importante explicar que essa operação ela vem sendo gestada desde junho de 2020. Né? O que, que isso significa? Em junho de 2020, o então policial, o delegado Felipe Cury, da Polícia Civil, encaminhou um relatório ao Supremo buscando justificar e, ao mesmo tempo, contrapor a decisão do ministro Edson Fachin de que as operações policiais em favelas estavam suspensas. Esse relatório, ao tentar justificar de que eram necessárias operações de combate ao tráfico de drogas, ao armamento, ao aliciamento de crianças e adolescentes, usou como recurso os dados de que das 1.413 favelas em todo o estado, mais de 81% delas estão sob domínio de facções criminosas e 19% de milícias. Né? E aí esse mesmo documento vai mostrar que desse total de 1.413 favelas, 824 delas estão sob domínio de um grupo X, 238 de um grupo Y, 69 num grupo e W e 278 dominadas por milícias. Em nenhum momento esse relatório diz quais facções são, de que facção ele está falando, quais facções e que grupos milicianos são esses. Esse é um dado. Por outro lado, o Google, em 2020, lançou um mapeamento, fez um mapeamento mostrando, a espacialidade das milícias e dos grupos faccionais no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. E aí, desses grupos, da forma como esse grupo estava dividido, os dados são muito distintos, eles divergem dos dados apresentados pela Polícia Civil, porque o Google vai mostrar que dessas 1.403 favelas, ou mais de 1.403 favelas, 500 estão sob domínio da milícia denominada como 5M, E aí, em segundo lugar, em primeiro lugar, o Comando Vermelho com 579 favelas dominadas por essa facção, mais de 500 dominadas então por esse grupo miliciano denominado de 5M e 176 dominadas pelo Terceiro Comando Puro. O Terceiro Comando Puro é a facção denominada neopentecostal, autodeclarada neopentecostal, e que inclusive nas espacialidades em que ela exerce poder de mando, ela se autodeclara como o novo complexo de Israel, o complexo de Israel. O Terceiro Comando Puro é uma facção que tem uma relação de parceria com o Primeiro Comando da Capital, PCC, A nível nacional, o PCC é muito mais organizado, estruturado, se a gente for pensar em termos de facção. Tem relações em todas as regiões do Brasil com facções menores, e tem como grande rival o Comando Vermelho, que é hoje a facção que tem maior poder de mando e domínio territorial no estado do Rio de Janeiro. Veja só, tanto o Terceiro Comando Puro quanto o grupo miliciano, denominado aí de M5, de 5M, perdão, o 5M, eles buscam uma expansão territorial, eles buscam um alargamento desse domínio territorial. Portanto, há nesse sentido, digamos assim, sem nenhuma afirmação de dado mais preciso, mas uma tentativa de ambas, desses dois grupos, de ambos grupos, buscarem o sufocamento, territorial do Comando Vermelho, né? Tirar poder do Comando Vermelho. Então, eu acho que para a gente pensar o desdobramento disso, é analisar como ficará, por exemplo, a região do Jacarezinho, sob qual domínio, né, de qual grupo daqui a um tempo estará, né, nessa região. Se permanece o Comando Vermelho, se nós teremos, né, mais adiante um outro grupo assumindo essa espacialidade, enfim, isso é algo para a gente seguir acompanhando. É importante também destacar nesse sentido que esses grupos, né, ao disputarem essas espacialidades e a forma como o Estado, né, mediado, né, mediante a atuação da polícia, ingressam, a gente tem uma perda significativa da crença dessa população, da esperança dessa população na estrutura do Estado. Né? Então, assim, de todo modo, o que a população do Jacarezinho e o que a população, né, do Rio de Janeiro e das demais regiões desse país, que são regiões dominadas por grupos faccionais, né, e o caso da milícia é algo mais específico, digamos assim, ou algo mais desenvolvido no estado do Rio de Janeiro, e para isso a gente tem os estudos do professor José Cláudio Souza Alves, né, que é um grande estudioso e tem uma extensa produção sobre milícias, a gente vai ver que tem uma relação de poder e mando nessa comunidade e uma ausência absoluta do Estado de Direito.
Joana, ao longo da sua trajetória acadêmica, você se especializou no estudo da violência urbana, da criminalização da pobreza, tanto que você lançou alguns livros tratando desses temas. Mas você tem profundo conhecimento a respeito do mercado de drogas, tanto aqui no Brasil como fora do país. E essa disputa do tráfico é uma das faces que levam a esse tipo de tragédia que nós vimos no Jacarezinho. Primeiro, Joana, a favela não produz drogas e armas. Como é que esse tipo de entorpecente chega às mãos desses varejistas do tráfico, desses jovens que foram completamente abandonados pelo Estado?
Perfeito, Anderson. Quando eu falo da ausência do Estado, né, do Estado social, eu estou dizendo justamente também de um Estado que possa gerar trabalho assegurado, renda, né, que possa trazer uma dimensão formal, né, e, portanto, garantidora de direitos sociais. Né? Quando a gente tem a diminuição, né, ou a não atuação desse Estado, né, e eu diria que para essas populações esse Estado ele não chega, e aí ele só tem a face punitiva do Estado, a forma de geração de renda, a forma de ingresso no mercado de trabalho, ela vai ocorrer em grande maioria, na grande maioria na informalidade, e por isso a gente tem um número, né? Hoje a gente tem mais, né, de 12 milhões de desempregados no país, e quando a gente vai ver, esse número está operando também na informalidade. E a gente vai ter uma outra, né, uma outra relação, que é o quê? A informalidade ilícita. Né? Quando eu falo em mercado de drogas, eu estou afirmando que esse mercado ele opera com essa força de trabalho que não acessa o mercado de trabalho formal, que não acessa a formação, né, no sentido do acesso à educação. Né? São pessoas com baixa escolarização, residentes da periferia, né? Portanto, também com um investimento muito baixo no processo formativo, no processo de aperfeiçoamento, até mesmo das relações de trabalho, e, portanto, elas estão muito mais expostas e muito mais vulneráveis do ponto de vista econômico e social, né, para assumirem essas atividades de risco dentro desse mercado informal e ilícito de trabalho. Né? O tráfico de drogas é uma denominação jurídica, né, uma legislação, né, que no caso brasileiro a gente começa desde 76, né, e tem uma, digamos, uma releitura dessa legislação em 2006, que na verdade ela tende muito mais não só a criminalizar e a segregar as pessoas, né, mais pobres, mas ela coberta, né, ela tem um caráter seletivo, racial, né, e de gênero, que ela coberta os verdadeiros traficantes. E aí uma das minhas, né, afirmações e das minhas pautas em relação a isso é justamente, né, de que nós temos um grupo que é varejista e atua nesse mercado no ramo do varejo e, portanto, numa atividade laboral informal e ilícita, e nós temos os verdadeiros patrões, os verdadeiros donos desse mercado, né? E isso partiu dessas experiências que eu tive enquanto pesquisadora, entrevistando mulheres, né, porque a minha pesquisa era muito mais voltada para a questão do ingresso das mulheres no mercado informal de drogas, e a narrativa dessas mulheres, as experiências dessas mulheres, inclusive confrontando, né, na última década, de 2006 a 2016, uma mudança, inclusive, estatística, porque a gente teve um ingresso maior de mulheres com mais de 35 anos. Ou seja, mulheres de 35 anos até 60 anos ingressando no mercado de drogas, no que eu denomino de trabalhadoras, né, de domésticas do tráfico, porque elas passam a exercer dentro de suas casas vendas de drogas, né, comercialização no varejo dessas drogas como complementação ou como renda exclusiva, né, de sobrevivência. E quando você vai perguntar qual era a atividade, né, que essas mulheres desempenhavam laboral anterior ao ingresso no mercado de drogas, todas narram a experiência como trabalhadoras domésticas informais, né, ou seja, uma condição lícita, mas informal. Ou seja, a gente tem uma transição do trabalho informal lícito para o trabalho informal e lícito. Essa linha, ela é muito tênue quando a gente está falando de pessoas que nunca acessaram o Estado de Direito. Porque a informalidade, né, ou seja, a ausência de acesso aos direitos, a ausência do trabalho assegurado, ela também descaracteriza, né, a Constituição, ou ela sequer dá subsídios para se formalizar um conceito, uma concepção de cidadania. Né? Então, ela já vive à margem. O que eu digo de viver à margem, ela já vive fora, né, desse acesso ao direito assegurado, do direito legal, né, do direito como um direito. E, portanto, se são ainda residentes de espacialidades criminalizáveis, né, como a gente vê, em que é autorizado, né, pelo Estado uma ação policial como essa que ocorreu no Jacarezinho, essas pessoas, elas são passíveis a todo tempo, né, do que a própria lei traz como indício de culpabilidade. Elas estão sempre sob suspeita de alguma conduta que pode desencadear alguma ação ilícita, né? Então, mais uma vez, a gente vê que nessa ausência, né, do direito assegurado, do direito como algo concreto na vida dessas pessoas, o ingresso no mercado de drogas passa a ser não só uma opção do ponto de vista monetário de geração de renda, mas algo que está muito tênue dentro dessa relação de informalidade. Portanto, nenhuma dessas mulheres entrevistadas, elas vão narrar e por vezes vão se confrontar com a sua condição de aprisionada, porque elas falam: eu estava executando um trabalho. Para mim era um trabalho. Quando eu falo trabalho, é porque elas têm metas, elas têm pautas, elas respondem numa carga horária, elas têm um conjunto de critérios, de regras, né, para serem cumpridas dentro desse mercado. E aí a gente vai olhar, por exemplo, né, o que a gente tem de literatura, né, estudiosos, sobretudo, né, do Brasil, mas a gente tem o livro do Tom, né, que é o Narcomics, né, que é um livro que vai falar justamente dessa dimensão, dessa cadeia produtiva mundial do mercado de drogas, em que ele vai comparar o mercado de drogas à rede Walmart, ao McDonald's, né, e vai dizer que desse mercado, né, a gente chega a ter mais de 270 milhões de consumidores. Então, a gente não está falando de um mercado que não tenha consumidor, e a gente também não está falando de um mercado que não seja rentável, porque corresponde a 1%, né, do PIB mundial, né, o que a gente tem em termos de recursos e de rendimentos, enfim, tudo que envolve o mercado de drogas. Em relação à questão da produção, né, como que ela ingressa nessa comunidade, é importante a gente entender que ela ingressa dentro da rede do varejo, né? Então ela não são grandes quantidades. As grandes quantidades, elas estão nas relações de exportação e, portanto, elas precisam e dependem de estrutura do Estado, né? Se a gente for olhar para onde, da onde sai, como entram o fluxo da droga, sobretudo da cocaína, que é o que eu estudo, a gente vai ver que as grandes redes, né, são redes que dependem da estrutura do Estado e das regiões portuárias de Santos e do Paraná. Então, o que ocorre dentro dessas comunidades está muito mais ligado a uma rede do varejo. Isso não significa que algumas comunidades não tenham dentro, né, das suas espacialidades o que a gente chama de cozinhas, né, que é denominado como cozinha, que é o processo de refinamento da pasta base para a cocaína. Mas isso ainda não é, digamos assim, um fator que explica, por exemplo, a comunidade como produtora. Isso é muito pequeno comparado ao que é denominado de rede do varejo.
Como é que se dá essa articulação do mercado internacional de drogas, Joana, alimentando o consumo de entorpecentes aqui no Brasil? Nós tínhamos até algum tempo atrás, aqui na América, a Colômbia como o principal produtor. Isso se mantém? Quais países hoje estão à frente desse mercado? Quais as cifras estão envolvidas no comércio internacional de drogas, Joana?
Então, Anderson, como eu falei anteriormente, a relação entre, né, informalidade, a ausência do trabalho assegurado, do Estado social, né, do Estado que garante e assegura direitos, ela tem um desencadeador, né, que é o aumento, né, cada vez maior, né, de homens, mulheres, jovens, não jovens, na informalidade, portanto, também no mercado informal ilícito de drogas. O Brasil, ele tem crescido, né, essa tem sido uma marca, né, do aumento dessas pessoas, né, nesse segmento informal, né, que é o mercado de drogas, e, portanto, isso explica também o aumento de mulheres apreendidas na última década, né, quando eu falo última década, que foi da minha pesquisa de 2006 a 2016. Quando você vai, né, ter, a partir das experiências de vida, de entrevistas com essas mulheres, as motivações, né, de ingresso no mercado de drogas, a gente vê que a maioria narra, né, por questões econômicas. E quando você vai ver a idade dessas mulheres, a gente teve uma mudança nesse dado, né, que é o aumento de mulheres também acima dos 40 anos, né, presas. O que isso significa? Quando você vai entrevistar essas mulheres, vai ouvir essas mulheres, e a gente tem uma produção significativa, né, de pesquisadoras em todo o Brasil, né, com produções de teses e dissertações entrevistando essas mulheres, a gente vai ter, enquanto dado, né, a narrativa de que elas ingressaram por falta de trabalho, por necessidade de prover, né, os meios de subsistência da família. E aí você vai ver, né, que são mães solos, com baixa escolarização, a grande maioria não branca, né? E aí a gente também está falando dos povos originários, a gente tem um aumento de mulheres indígenas também apreendidas por essa relação, sobretudo pela relação de fronteira que o Brasil estabelece com países produtores e exportadores de drogas, né? Então a gente tem essa relação de ausência de formalidade, ausência de Estado, ausência de direitos de Estado social e o aumento dessa população nos seus diversos segmentos, né, a população pobre, periférica, no mercado informal ilícito de drogas. Em relação ao ingresso, né, o que motiva também, a gente vai ter não só o aumento da idade dessas mulheres, mais um dado importante, que é a experiência laboral anterior ao ingresso no mercado de drogas, que vai ser a condição de trabalhadoras domésticas na condição informal lícita. Então, o que é importante a gente entender com isso? Que a relação de informalidade lícita e ilícita, ela é muito, digamos assim, ela é muito obscurecida, ela é muito difícil, né, inclusive por vezes, de ser lida para esse segmento que nunca acessou o Estado de Direito. Isso é um ponto, né? Em relação à questão da logística, a gente tem o Brasil hoje como um dos maiores, né, territórios do continente americano do ponto de vista logístico de exportação de cocaína, que é a substância que eu venho, né, me debruçando em termos de estudo. Por quê? Pela sua relação de fronteira com países produtores, né, com Colômbia, sobretudo com a Colômbia e com a Bolívia, né, a exportação, então usando mais as regiões, né, de fronteira para chegar até a região portuária do Brasil, né? As grandes estruturas utilizadas, elas têm suporte do Estado. Quando a gente vai ver o que sai de droga do Brasil com destino à Europa, ao continente africano, continente europeu, continente africano, a gente vai ver que ela depende da estrutura e da logística da região portuária, mais especificamente do Porto de Santos e do Porto de Paranaguá, no Paraná, né? E aí a gente vai fazer um comparativo do que é apreendido em termos de drogas, né? Os valores que isso mobilizam, e em detrimento que a gente tem de aprisionamento de mulheres no Brasil, né? Quando a gente vai ver a quantidade que as mulheres são presas, está sempre nos gramas, né? Elas são presas e condenadas, por vezes, na tipificação penal de tráfico, por gramas. E a gente está falando que sai em média, né, segundo a Polícia Federal, num mapeamento feito, né, sobre apreensões anuais, em 2019, né, isso já estava com estimativa de mais de 90 toneladas de apreensão. Se nós olharmos o relatório mundial da ONU, né, de drogas, em 2017 a quantidade de cocaína apreendida aumentou em 13% em relação ao ano anterior, e a produção global, né, de cocaína foi recorde em 2017, chegando a mil, né, praticamente 2 mil toneladas, né? Então, o que significa um aumento de 25% em relação ao ano anterior. Quando a gente fala, né, desse crescimento da rota de produção, né, da produção e da rota, esse mesmo relatório ele vai apontar que a cocaína da Bolívia, né, pura, na última década, entre 2007 e 2017, aumentou em 47%. Em relação à fronteiriça, né, em relação à fronteira com o Brasil, né, esse ainda é o principal país na exportação. Quando o Observatório de Drogas Europeu revela das apreensões feitas também em 2017, eles mostram que essas apreensões elas ultrapassam os dados, né, históricos, ou seja, as apreensões elas não só estão aumentando, né, mas também mostrando um nível maior de sofisticação, tanto nessa relação de exportação, como o uso, né, global das estruturas do Estado. O Estado tem sido usado e atuando também, os agentes estatais também atuando nesse mercado, nessa relação. E aí, em termos, né, de consumo, né, se a gente olha... no mundo a gente tem mais de 260 milhões de consumidores, né? Então isso é um mercado que tem consumo, isso é um mercado que tem uma relação muito forte, né, de dominação e de exploração dos países produtores e exportadores, né, em relação aos países os países que importam, né? Quando a gente fala de cifras, você falou de cifras, o valor da cocaína pura que sai da Bolívia, ele chega a valer 500, né, 600, a depender da região, né, mais do que o seu preço que sai, né, da Bolívia para ser consumido e vendido na Europa. Essa supervalorização está tanto no processo de pureza, mas também no que envolve em termos de logística e o que envolve em termos de operacionalidade, né, para essa relação de exportação. E aí a gente vai ver, né, que o que esse mercado mobiliza, que o que esse mercado traz, corresponde a 1% do PIB mundial, né? E a gente tem mulheres aprisionadas por 25 gramas que ganhavam em média R$ 650, né, por mês para estar trabalhando na condição de doméstica do tráfico. Então essa, né, quando a gente fala de estudar, né, quando você falou dos meus livros, um dos temas, né, que eu sempre fui mobilizada a fazer a investigação foi a partir das experiências sociais dessas mulheres. E a partir das experiências dessas mulheres eu cheguei à atenção de ter que estudar não só a pobreza, a desigualdade, mas a acumulação da riqueza e onde estão os verdadeiros traficantes, no sentido, né, desse comércio global.
Por que não se fala em descriminalização das drogas no Brasil? Porque esse assunto ainda é um tabu aqui no país. Não é mais fácil e mais lucrativo o Estado controlar a venda e o consumo de entorpecentes do que promover esse banho de sangue nas regiões periféricas das grandes cidades?
Portanto, quando a gente está falando, né, de quais são as instituições que mais lucram, né, a gente está falando, por exemplo, do papel, né, dos bancos, do papel das corporações financeiras, né, na lavagem de dinheiro, em tornar esse dinheiro ilícito em lícito. Né, a gente está falando na dificuldade, né, de transição, né, do processo de descriminalização para legalização, porque isso não implica só uma questão de legalizar e descriminalizar o consumo, né, mas também a regular e a intervir nas formas de trabalho, portanto, né, o Estado regulando, o Estado garantindo os direitos, o Estado atuando nessa relação de regulação e, portanto, formalizando esse mercado. E nisso, né, a gente vai ver um verdadeiro conflito, porque o mercado de drogas, se nós estamos falando em mercado de drogas, tudo que ele não quer é essa regulação do Estado, né, porque ele busca justamente essa desregulação para ele atuar de forma mais primitiva possível. E o Estado, ele não vai ficar de fora, né, desse mercado em nenhum momento, porque ora ele opera, né, pela via da criminalização, da segregação e do hiperencarceramento, né, que a gente vai ver quem está na prisão, a cor da prisão, a escolarização da prisão, a historicidade da prisão. E, por outro lado, a gente vai ver o uso, né, desse mercado, da estrutura do Estado, isso de forma global, nas áreas dos aeroportos, nas regiões portuárias, nas rodovias, enfim. O Estado, ele também é corrompido, ele também é, né, esses agentes do Estado, eles também acabam ingressando, né, via relação de corrupção, para que essa logística ela seja cumprida. Então, a gente não está falando de um mercado pouco rentável, né? Quando a gente, por exemplo, cita o papel do HSBC, a gente está falando, né, de um banco que tem um rendimento, conforme ele fala, né, conforme o próprio banco coloca, de um aumento líquido, né, de 10,2% em 2017, né, de um lucro líquido que vai corresponder mais ou menos a 7 bilhões de dólares, né, e é o banco que paga, inclusive, chega a pagar em média 170, 300 milhões até 1 bilhão, né, tanto para o Banco Central americano quanto para a investigação sobre a evasão fiscal de clientes franceses na Suíça para encerrar a investigação. Então, esse banco ele tem um poder histórico, isso já vem desde o século XVIII, né, como uma instituição que é criada, gestada para lavar dinheiro, né, ilícito do mercado do ópio, né, e aí a gente vai ter isso hoje, né, numa relação quando esse banco compra pequenos bancos em toda a América Latina, está como, por exemplo, o banco mexicano, quando ele passa a ser, né, uma instituição financeira que vai ter grande operacionalidade nos países da América Latina. Esses dados, sobretudo do banco, né, que eu trago do HSBC, são dados do relatório do Senado americano, né, que foi uma investigação conduzida por uma década. Em 2012 ela é encerrada, e ela é encerrada com uma multa, né, também milionária paga pelo HSBC para encerrar essa investigação, né, e como forma de reparação o HSBC pede desculpas, né, como uma maneira, enfim, um pedido de desculpas dizendo que ele tinha errado. Em 2017 ele volta a pagar uma multa, né, e nesse caso já é uma multa bilionária, também para encerrar uma outra investigação. Quando a gente vai olhar, como eu falei, né, para quem são, né, as mulheres aprisionadas, a gente está falando de mulheres aprisionadas com gramas, né, e com uma renda em média de 600 a 1.000 reais no mês. Então, esse mercado ele não é mais lucrativo e não é mais fácil se pensar apenas pela via do mercado legalizado e descriminalizado, porque ele implica um conjunto de regulações. Agora, a sua face, né, ilícita, informal, tem sido, né, uma forma, uma estratégia de acumulação do capital, sobretudo nos países dependentes e periféricos, que tem matado e que tem colocado numa condição cada vez mais degradante as populações habitantes da periferia. Se de fato a gente não começar um enfrentamento, né, mais sério em relação a isso e tratar o tráfico, né, como é tratado juridicamente, como também o mercado, um mercado informal e ilícito que se apropria, né, de força de trabalho precarizada em todo o mundo, sobretudo nos países periféricos, a gente tende a reforçar, né, não reconhecendo esse processo como trabalho, a gente tende a reforçar práticas segregacionistas e criminalizatórias, achando que o tráfico é algo que deve ser combatido ou que uma política de tolerância zero vai resolver o problema. Isso não vai, isso já foi muito, né, isso já vem sendo mostrado, mas o reforço que eu faço é para o reconhecimento de que isso é um mercado, né, e, portanto, as pessoas que atuam nesse mercado, no varejo, são trabalhadores informais e ilícitos.
Joana, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Obrigada, Anderson. Obrigada a todos os ouvintes. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Agradecer mais uma vez a oportunidade. E seguimos na luta, né? Seguimos na luta por um Estado de Direito para todos, em que toda a vida seja passível de justiça e de luto. Um grande abraço para vocês e tenham todos um ótimo dia.
Conversamos aqui com a doutora pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC, e professora da Universidade Federal de São Paulo, Joana das Flores Duarte. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!